boca já morreu.
Porque nós também temos o que dizer.
Está no ar a Rádio Convivência, na frequência da gentileza. Hoje, 12 de setembro de 2015, um sábado friozinho aqui na cidade de São Paulo. E a Rádio Convivência faz parte da Oficina de Educomunicação, uma parceria do projeto Cala a Boca Já Morreu, e o Lab Arte da Faculdade de Educação da USP, com a coordenação de Grácia Lopes Lima. Eu sou a Luciana Freire.
Jefferson Santana.
Eu sou Fernanda Lima.
Daiane Vieira.
Fabiana Rubira.
Bom dia, meu nome é Mariana Manfredi e eu e a Luciana estamos na técnica hoje.
Eu sou a Grácia. Se você quiser saber o que é o LabArte, como participar do LabArte, entre em contato com a gente, nós estamos no Facebook. Acompanhe o programa, mande suas perguntas, seus comentários.
Fabiana, a gente acompanha e faz coisas juntas há algum tempo com o LabArte. Mas esse grupo, ele em específico, vem com um desejo de saber um pouco mais da história do LabArte, um pouco mais como é que funciona o LabArte dentro da Faculdade de Educação, uma vez que trabalha com poesia, trabalha com fotografia, trabalha com dança, com bordado, e a gente gostaria muito de saber qual caminho toma assim, o LabArte e como é que foi idealizado. Acho que você poderia começar por aí.
Claro, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, queria agradecer muito esse convite tão simpático. É uma parceria muito enriquecedora essa que a gente tem com o projeto Cala a Boca Já Morreu, já de muitos anos. E a história do Lab era uma história muito bonita. Primeiro porque não foi algo idealizado por professores, e sim por alunos da faculdade de educação. Dentro da grade, né, eu dei esse nome, né, da grade curricular, essa grade que nos prende, a parte de arte sempre foi tratada de uma maneira muito teórica. Justiça seja feita que nesses últimos anos nós temos professoras como a Patrícia Prado e outras que estão fazendo um trabalho bonito com as alunas agora experimentando arte mesmo. Mas durante muito tempo esse estudo foi basicamente teórico. E ainda por cima, era uma disciplina na grade que ainda era compartilhada com a educação física. Então era algo assim que os alunos saíam de lá se sentindo muito despreparados para trabalhar com as crianças, porque a gente está na faculdade de pedagogia, ainda que o Lab seja aberto para toda a comunidade USP e comunidade de fora da USP. Um grupo de alunos, né, 4 alunos, entre eles o Vinícius Medrado, a Débora, a Juliana Ock, o Leonardo, enfim, eles sentiram essa necessidade. Como todos eles tinham uma vivência real com linguagens artísticas, o que, que eles pensaram? Bom, Vinícius, você é fera em música, enfim, tem um trabalho lindo com música. E eu tenho um trabalho bacana com teatro. Vamos trocar? Você dá uma oficina de música para a gente, como você acredita que a música poderia ser trabalhada com as crianças, ou mesmo como despertar essa musicalidade em mim, que você, professor, entendeu? E eu te faço isso com teatro. E a Juliana com a palavra, sabe? Assim, eles resolveram fazer uma linda troca entre eles de uma maneira informal. Isso foi de boca em boca, né? E outras pessoas começaram a se interessar a participar dessas oficinas. Como alunos do professor Marcos Ferreira Santos, que era alguém que fazia um trabalho muito interessante de educação de sensibilidade com os alunos e trazendo muitas linguagens artísticas para dentro da sala de aula, eles sentiram a necessidade de ter um padrinho e foram pedir ao professor Marcos que os apadrinhasse. E ele fez isso imediatamente. Então, em 2006 mesmo, a gente começa esse Lab Arte. Ainda sem uma sede, sem uma sala, né? E sempre nos horários intermediários das aulas. É um laboratório essencialmente crepuscular que acontece no final do dia, das 18 às 19h30, mas também já ocupamos a hora do sol a pino, do meio-dia, e precisamos também estender as nossas oficinas aos sábados. Começamos com 4 oficinas, exatamente: a palavra, a música, o teatro e a dança. E muito, de uma maneira muito bacana, não existia uma separação. Existia mesmo uma interação entre os núcleos. Cada monitor participava do outro núcleo também e eles promoviam coisas juntas. Então, por exemplo, na primeira semana de educação que aconteceu, que essas pessoas estavam presentes em 2006, eu fui convidada a dar uma oficina, foi quando eu conheci o pessoal e vi a proposta de trabalho deles, e durante um bom tempo eles começaram a trabalhar assim, fazendo essas trocas. Eu participei de uma palestra espetáculo. O professor Marcos falava sobre a questão de ser educador, da educação, e a gente fazia a apresentação de um conto chinês, que ele recopilou um mito, A Pequena Jardineira e o Gigante, enquanto eu narrava, quem era do núcleo de dança dançava.
Você lembra?
A história? É. Para sempre, é aquele tipo de coisa.
Dá uma palhinha pra gente.
É o tipo de coisa que fica no coração da gente, né? Eu sei de cor, sei de coração.
Isso foi em 2006 também. Você isso. Conheceu então quando que...
Que começou, mas eu não era ainda... Eu não participava dando uma oficina em núcleo.
Mas você era da educação também já?
Mestrado. Eu estava terminando o meu mestrado e ainda sem direção. Eu estava terminando o meu mestrado sabendo que o meu trabalho era com narração de histórias... que eu era uma contadora de histórias, que meu trabalho de humanizar o ser humano se dava por meio dessa linguagem artística, mas eu não estava nada contente com a maneira que eu estava fazendo isso, com espetáculos e coisas assim. Eu queria ter um contato humano mais duradouro, mais permanente, mais olho no olho com as pessoas. E aí, quando eu conheço esse grupo, faço essa série de palestras e espetáculos com ele, eu vou até o professor Marcos, que foi meu co-orientador de mestrado, e falei, Marcos, eu preciso de um espaço para eu me encontrar, que eu possa fazer esse trabalho que está aqui dentro de mim, que eu quero fazer, mas eu ainda não achei esse espaço, não achei onde.
Na universidade.
Na universidade, eu queria na vida.
Na vida.
E aí... calhou de ser na universidade. Né? Eu queria esse espaço na minha vida. E aí calhou de que esse espaço na minha vida aconteceu dentro da faculdade de educação com o LabArte, que com o tempo foi aceito como um laboratório. Hoje é um laboratório didático reconhecido como tal dentro da universidade. Nós temos uma sala sede, a 130, que começou isso no bloco B. É lá no fundão, botaram a gente bem lá longe para a gente não atrapalhar demais com as nossas cantorias, danças e cantos, né? E contos e tudo isso. E era uma sala assim onde, na verdade, tinha entulho. E a gente foi, aos poucos, desentulhando. Hoje tem um belo palco, né? Com cortina, tudo. É um lugar muito acolhedor hoje. E é a nossa sede. Então, é um laboratório didático, né? O LabArte, quer dizer, Laboratório de Arte, Educação e Cultura... E os alunos frequentam, né? Os alunos de pedagogia podem frequentar, realizar estágio, cumprir essas horas complementares. E a gente recebe os alunos de licenciatura. Mas, como disse, é aberto para toda e qualquer pessoa que queira participar.
Eu queria resgatar ainda, voltar na história e lembrar desse surgimento. E não esqueci que você está de contar, dar uma palhinha para a gente do conto. Vamos pro conto e depois você conta um pouco mais da história do LabArte, pode ser? Vai lá.
Há muito tempo atrás, na China, existia uma pequena jardineira chamada Shou Mikuai. Shou Mikuai, ela trazia na vida dela o colorido das flores que ela plantava. Mas ela também tinha no corpo a altivez das árvores que ela havia cultivado. E trazia nos olhos... aquela serenidade, aquela calma, aquela alegria de quem só conhece os segredos da terra. Shou Mikuai passava os dias dela arando, cultivando a terra. E à noite ela se recolhia em casa e toda a alegria que ela trazia dentro de si se desdobrava em lindos bordados que ela fazia sentada à beira da soleira da casa dela. Todos gostavam muito de Shou Mikuai, que, além de cultivar as plantas com muito carinho, ainda cantava para elas. Para minha tristeza, violeta azul, gravina vermelha para minha paixão,
E para saber se me correspondes, desfolhe um branco manjericão. Se me queres pouco, um pouquinho nada, tranquilo fica o meu coração.
É, perdi até a fala, agora a voz. É, a gente tava conversando e quando o LabArt surge em 2006, ele fica... Não começa com esse nome ou já começa com esse...
Começa com esse nome.
E depois, como é que foi essa institucionalização? É, ou melhor, acho que essa palavra não é melhor, não é mais feliz.
Foi um reconhecimento, mesmo.
Como é que foi esse reconhecimento?
Foi tudo... Quem conseguiu isso foi o professor Marcos. Estando lá dentro, ele correu atrás de todas esses trâmites mais legais. Então a gente já começou chamando o LabArt, a gente já começou com o nosso logo, que é o nosso querido e amado cavalo marinho, né? Que é esse ser magnífico, marítimo, que é pan, como diz o Marcos, ele que fica com os filhotes dentro da barriga, o macho, né? E ele que nos acolheu tão maravilhosamente, assim, né? Pra gente, esse cavalo marinho aí é muito especial e forte, altamente, né? Simbólico. Pra gente, às vezes a pessoa, por que LabArt tem esse cavalo marinho? Pelo menos para mim tem esse significado, né? De ter sido acolhido pelo professor Marcos de uma maneira de onde a gente... Ele acolhe a gente, mas ele não nos prende. Ele nos permite nascer e renascer. Então, você precisa de acolhimento, você recorre a ele. E aí, depois, ele te deixa livre para a hora que você estiver pronto para renascer de novo, você renasce, né? Então é muito especial. Então ele acolheu essas pessoas e foi atrás de todos os trâmites. Então, com uma verba e tudo mais, a gente conseguiu a sala, e até que ele conseguiu transformar isso num laboratório mesmo reconhecido dentro da universidade. E aí isso foi expandindo. Ele tinha essa ideia de ter mais núcleos, então foram aparecendo outras pessoas com outras propostas de núcleo. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora eu já não sei se a gente está com 13 ou 15. Agora já me falta esse número. Eu acho que somos 15 núcleos de diferentes linguagens artísticas.
A respeito desse reconhecimento, vocês têm uma verba da USP? Que
então, agora, verba na USP é uma coisa quase palavrão, né? Dizer verba, né? É quase um palavrão. Essa verba foi cortada, né? Foi sendo cortada aos poucos. Mas no início a gente tinha, assim... E com essa verba que a gente conseguiu construir o nosso palco de madeira, comprar os nossos materiais, compramos, né? Demorou para chegar, compramos um instrumento indiano maravilhoso que demorou lá uns 4 anos para chegar, mas chegou por conta de todas essas burocracias. Mas a gente investiu essa verba de uma maneira muito bacana. É só ir lá visitar o espaço que vai entender como é que a gente aplicou isso.
Legal. Tem alguma pergunta? Alguma questão? Recentemente você defendeu o doutorado. Queria saber um pouco mais, porque tem o LabArt. Eu acho que só antes de você responder, então, explicar. O Cala Boca é um parceiro do Cala Boca Já Morreu, que é pelo canal que vocês estão ouvindo aí. É um parceiro do LabArt desde 2010, né, Graça? Desde 2010. Nesta parceria, nós, do Cala Boca Já Morreu, tocamos uma oficina de educomunicação.
Esclarecendo, o Cala Boca Já Morreu é parceiro do professor Marcos Ferreira desde 1996. A partir de 2010, a oficina de educomunicação passa a ser uma atividade mais estreita do LabArt.
Então, aí a partir de 2010, a gente estreitou os laços e tocando um desses núcleos do qual você tá aqui acompanhando e dando entrevista pra gente. Para você que tá ouvindo... O LabArt, novamente, só ressaltando o que a Fabiana falou, não é um espaço fechado para os estudantes da Universidade de São Paulo. Ele é um espaço aberto à comunidade, e neste contexto que estamos aqui, temos alunos da USP, né, e alunos de universidade e pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco desse universo da educomunicação, que é do qual a gente fala aqui. E aí eu queria voltar aí que você respondesse agora. Todo esse processo do LabArt que você acompanhou e que afetou a sua vida de alguma forma, como é que contribuiu nesse seu doutorado? Ou o que você defendeu nessa tese de doutorado? Tem a ver com LabArt nesse contexto?
A minha tese de doutorado não existiria sem o LabArte. Quando eu fiz o meu mestrado, né, que eu já pesquisava narração de histórias, eu pesquisava as histórias como uma forma ancestral de ensinar e aprender, né, uma fonte de aprendizado legítimo para as pessoas de todos os tempos, desde o início da humanidade até hoje. Então, eu estava tentando entender esse instrumento. Uma vez que eu entendi esse instrumento, que agora eu toco histórias, acho que é isso que eu toco, depois que eu entendi o quanto isso era valioso, eu precisava de um espaço para poder trabalhar dessa maneira, né? Porque dentro da escola as histórias ainda estão, né, sofrendo com todo esse didatismo, pedagogismo que as pessoas acreditam que tem que permear todas as linguagens artísticas quando elas estão no ambiente escolar. E eu queria trabalhar a narração de histórias da mesma maneira como as pessoas trabalhavam a palavra, da mesma maneira que as pessoas estavam trabalhando a música, o teatro, a educomunicação, o circo, as danças de roda, né? E hoje, mais recentemente, a gente tem núcleos de capoeira, de bordado. Que significa? Que maneira é essa de trabalhar? É uma maneira de sensibilizar as pessoas para essas formas artísticas. Então, em nenhum momento lá, em nenhum desses nossos núcleos, a gente visa a profissionalização de ninguém. Não, a gente visa a humanização por meio de linguagens artísticas. Né? É a vivência. Né? É essa troca de saber feita assim, olho no olho, de coração para coração. Né? Então, era isso que eu estava buscando, foi isso que eu percebi que podia acontecer lá. Então, vou falar um pouco da estrutura. Né? Então, nós temos vários núcleos, alguns desses que eu já citei, e que acontecem geralmente durante a semana, na sala 130 e em outras também, do horário das 18 às 19h30. As nossas portas estão abertas para toda e qualquer pessoa que queira experimentar uma linguagem artística sem essa pretensão de se tornar profissional. Né? É uma experiência mesmo que você quer ter com aquela linguagem, mesmo sem nunca ter nenhum contato com ela. Perceber que todas as linguagens artísticas, elas são um direito, uma herança que a humanidade deixa pra gente e que a gente tem direito a elas. Eu não preciso ser dançarino para dançar. Eu sou ser humano, só por isso eu danço. Né? Eu não preciso ser cantor para cantar. Eu sou ser humano, eu tenho voz, eu canto, eu posso cantar, eu tenho direito a cantar do meu jeito. E isso eu também queria com a narração de histórias, porque eu estava indo para um caminho onde eu estava num meio muito profissionalizado da narração de histórias. Então, o palco e exigências de credenciais, e não que eu não ache isso bonito, acho lindo, eu já fiz muita narração de histórias em palco, tenho amigos, atores, atrizes que fazem um trabalho de narração de histórias magnífico, mas eu quero o contato humano por meio das histórias, eu quero ver o que, que essa história está fazendo na vida daquela pessoa. Então não dá para eu simplesmente contar aquela história e nunca mais ver aquela pessoa. Quero encontrá-la na semana que vem, na semana que vem, na semana que vem. Então, o nosso núcleo dura um semestre. E aí dá para você fazer várias experiências com essas pessoas, para elas poderem cada vez mais mergulhar naquela linguagem. E era isso que eu buscava, e foi isso que eu encontrei ali. E o meu doutorado fala exatamente sobre isso. O professor Marcos batizou de um jeito muito bonito o meu doutorado, né? Dançando com o Minotauro nas noites. Por que o Minotauro? Porque eu faço uma aproximação da Sherazade com a Ariadne. Eu faço uma busca, um mergulho mitológico na narração de histórias e eu encontro esse mito do contador de histórias, primeiro na figura de Sherazade, depois vendo nela uma atualização da Ariadne, uma Ariadne que ainda mais ancestral que aquela Ariadne que a gente encontra no mito, que aquela que chega pra gente, né, via Homeros e tais. O que que acontece? Já é uma visão muito masculinizada de uma deusa que já existia, que tinha uma força na cultura muito grande e uma cultura que começa a ser Não sai, né? Começa a ser patriarcal e começa a tirar o poder do feminino. Então essa Ariadne que chega pra gente, ela já não é nem deusa. Ela começa sendo uma princesa aí qualquer, né? E ela que remete à simbologia da grande mãe. Então, assim, é bem isso, é um mergulho, assim, eu não tento solucionar nada, nem explicar nada, porque não é essa a nossa maneira de trabalhar. A gente acha que o mistério nos mitos, né, eles estão ali não para ser desvendados nem explicados, mas sim para ser experimentados, e o mistério a gente tem que se aprofundar nele e não tentar esclarecer. Uma vez que você esclareceu o mistério, você acaba com ele. E a função do mistério, né, a função do mito, é nos guiar no escuro, sabendo que boa parte do nosso caminho na vida a gente faz no escuro. A gente finge que não, mas a gente faz no escuro. E é o mito, são essas imagens primordiais que nos guia nessa nossa escuridão. Então, o meu doutorado, né, ele foi baseado nisso, né, nesse contato com as histórias, pensando na formação humana do docente e não na formação profissional do docente. Eu estou pensando num espaço dentro da universidade onde a gente está cuidando da formação humana e não da formação profissional, tá?
Bom, tem duas coisas. Primeiro, que aqui no Facebook a Josiane da Silva mandou uma mensagem para a gente escrito: que lindeza de projeto, graças eu dou a sincronicidade do multiverso, super precisava ouvir isso tudo. Estou começando um projeto que envolve contação, teatro, clown, enfim, muita gratidão pela transmissão. Então, muita gratidão pela escuta.
Agradecer também o chileno amigo nosso que está ouvindo lá, falando: a transmissão está fraca, mas eu estou aqui ouvindo e gostando e tal.
O Rogério Wong, que fica lá, está lá em Bertioga ouvindo a gente.
Parceiro.
Ele é parceiro nosso e às vezes o sinal até chegar à praia, né, chileno, vai chegando meio fraco. O Marcos, quando veio, a gente teve vários contatos com o Marcos, né? Eu sou do Cala Boca Já Morreu há muito tempo e desde entrevistá-lo até várias coisas, a gente sempre teve vivências muito interessantes com eles e falas muito bacanas. E uma dessas, engraçado, né, disso tudo que a gente ouve, o que que fica, teve uma vez que ele falou: ah, porque o nosso canto tem tudo a ver com essa coisa do nosso canto, o nosso lugar e o nosso canto, que é aquilo que a gente canta. A Fabiana estava aqui contando pra gente sobre o Vinícius Medrado, que é uma das pessoas que está no início do LabArte, que também é uma pessoa que passou pelo Cala a Boca Já Morreu há um tempo. E aí, como o rádio permite que a gente fale o nosso canto e o canto dos outros, a gente pensou em pôr um trechinho de uma música dele.
Que maravilha!
Ao vivo. A gente não fez uma escolha muito criteriosa, porque a gente olhou agora no YouTube, mas com certeza vem coisa boa.
Sim, o certo, Vinícius é lindo.
Então a gente vai ouvir agora e daqui a pouco a gente volta ao vivo. Mande suas perguntas e comentários pelo Facebook.